antes da chegada. A Ceilândia, a saída do setor O, tá fluindo super bem, então o pessoal que vem de Ceilândia, também Taguatinga, né, vai pegar 0,70, o trânsito tá tranquilo, e aí já fica essa dica, né, do pessoal pegar, para quem for seguir esse sentido estrutural, né, pegar a pista norte para evitar esse congestionamento da pista sul aqui, que o nosso ouvinte muito bem informou a gente. Na área central de Brasília, a gente tem o Eixão fluindo muito bem neste momento, o Eixão Sul está tranquilo, o Eixão Norte também, assim como o Eixo Monumental. Eu não estou vendo hoje nenhum ponto de lentidão, nem na via S1, nem na via N1. E para você que está saindo de São Sebastião, Mangueiral, né, Jardim Botânico, hoje a DF-001 está uma beleza. Tem um pouquinho só de lentidão ali na chegada ao balão de acesso à ponte JK. Mas é um trecho curtinho, tá fluindo, só tem um pouquinho de paciência. A descida da ponte também tá uma beleza. Travessia da ponte, acesso a L4 por lá. Não tô vendo nenhum problema. Agora, 8 horas 21 minutos. Daqui a pouquinho, Bruno Melo estará conosco no estúdio, trazendo os destaques do CBN Brasília. Eu volto já.
Jornal da CBN. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN.
8h22.
Linha Aberta. Com Carlos Alberto Sardenberg.
Bom dia para você, Sardenberg.
E aí, Milton, como vai? Bom dia, Cássia.
Bom dia, Carlos Alberto.
Sardenberg, você está destacando aqui o impacto que este prolongamento da guerra Estados Unidos e Irã, e com tudo que está no seu entorno, o impacto que isto e outras complicações podem ter no crescimento da economia global?
Pois é, Milton, isso tem sido esse o alerta das instituições internacionais, como, por exemplo, o Banco Mundial, que fez um relatório dizendo que o crescimento da economia mundial nesse ano pode sofrer uma redução importante por causa dos preços do petróleo, que dão inflação, e inflação dá em juros altos, né? E juros altos claramente atrapalham o crescimento da economia. A situação do ponto de vista geopolítico é o seguinte: houve aquele cessar-fogo entre Estados Unidos e o Irã, que depois fracassou, mas e quando se voltou ao nível de hostilidades, o que aconteceu é que a situação veio a ser pior do que era antes, por causa da ação do Irã, através do grupo, dos seus grupos terroristas que atuam no Iêmen, através do Iêmen, que é o grupo do Houthis, que estão ameaçando aquele outro estreito, que é a saída do Mar Vermelho. Então você pega, por exemplo, a Arábia Saudita, a leste ela tem o Golfo Pérsico, ela pode, os seus navios petroleiros, por exemplo, e podem sair, deveriam sair pelo Golfo Pérsico, mas teriam que passar pelo Estreito de Hormuz, que tem ali a presença direta do Irã. Então, o petróleo da Arábia Saudita, por exemplo, estava saindo pelo outro lado, a oeste, pelo Mar Vermelho. E, curiosamente, né, o Mar Vermelho ele também termina num estreito, que é o outro nome que a gente está se acostumando, que é o Estreito de Bab el-Mandeb, no final do Mar Vermelho, e ali tem atividade do grupo Houthis, que já ameaçou bombardear, atacar navios petroleiros que passem por ali. Então, as duas rotas que a Arábia Saudita tinha para a Arábia Saudita, maior produtor mundial de petróleo, para os exportadores, teria para despachar o seu petróleo, eles acabam sendo ameaçados tanto num estreito quanto no outro. Então, a situação ficou pior do que estava antes, porque agora você tem dois pontos de conflitos atrapalhando a circulação dos navios petroleiros e também dos navios de outras mercadorias que passam por ali, mas para levar produtos para os países árabes e do Golfo Árabe. Então, a situação hoje ela acabou sendo pior do que estava antes da trégua. E o ponto é que o Irã aparentemente revela uma forte capacidade de reação. O Irã parece pensar o seguinte, que ele aguenta sofrimentos, aguenta mais os sofrimentos do que os prejuízos políticos que a guerra traz para o presidente Donald Trump. Ou seja, parece que o governo do Irã, ou pelo menos a linha dura do Irã, entende que o governo americano vai desistir, vai recuar antes do Irã recuar. Que o Irã tem uma capacidade de sofrer, de aguentar os ataques, etc. E, de fato, os ataques estão aumentando e o Irã continua resistindo. Qual é o resultado disso tudo? É que o mundo tem usado o petróleo dos seus estoques internacionais. E ninguém sabe até que ponto, que nível estão esses estoques. E se a circulação de petróleo é finalmente interrompida também pelo Mar Vermelho, a situação fica mais complicada. Os jornais informam, os jornais internacionais informam, por exemplo, que 7 petroleiros já foram obrigados a abandonar a rota do Mar Vermelho por conta das ameaças de ataques do grupo Houthis. E o resultado, então, é que o preço do petróleo voltou a subir e não se vê a expectativa de que ele volte a cair. Petróleo alto gera inflação, inflação leva os bancos centrais a aumentarem as suas taxas de juros e a taxa de juros mais elevada reduz o crescimento econômico. Esse é o conjunto, né? Esse é a sequência de fatos que levariam, segundo os economistas do Banco Mundial, a este ano ter um crescimento pífio, viu? Um crescimento pouco acima de 1% para a economia mundial afetada por essa guerra. A expectativa era de um crescimento superior a 2% e agora está se esperando uma coisa muito pífia, que seria um crescimento acima de 1%. Isso afeta todo mundo, né? Mais o tarifaço do Trump, que prejudica o comércio internacional, isso afeta todas as economias mundiais e leva a esse resultado de mais inflação, mais juros e menos crescimento. Milton e Cássia.
Muito obrigado, Carlos Alberto Seidenberg. Até logo mais, 12:00. Até mais.
Até mais.
Até.
Olha aqui, ó, ainda hoje, logo depois do repórter CBN, agora das 8:30, nós teremos mais um episódio da série 50 Debates para o Brasil. Hoje traremos o tema da segurança pública dentro de um foco. Falaremos mais sobre segurança pública ao longo desses debates. Mas hoje nós vamos discutir o uso de câmeras corporais pelas polícias. Logo depois do repórter CBN. Agora, você acompanha o É da Sua Conta do PicPay com a Renata Flores.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá para você ligado aqui na CBN. Uma pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor mostrou que cerca de 45% dos brasileiros que ainda não empreendem desejam abrir um negócio próprio nos próximos 3 anos. Esse começo é o mais difícil e a gente sabe, porque normalmente você não tem experiência em administrar uma empresa e sem contar que tem que resolver toda a parte burocrática, abrir um CNPJ, uma conta empresarial, entre outras coisas. Seria bom se desse para fazer um test drive do negócio, você concorda? Bom, pelo menos na parte das vendas, eu consigo te dar uma dica. Agora, o PicPay Tap também está disponível para quem ainda não tem CNPJ. Essa é uma ferramenta que transforma o seu celular Android com NFC em maquininha que aceita cartão por aproximação. Basta você entrar na sua conta pessoal PicPay, vai na parte de cobrar e lá vai estar a opção PicPay Tap. Não é preciso pagar aluguel e com ela você pode aceitar os pagamentos dos seus clientes via cartões de débito e crédito com parcelamento em até 18 vezes. E o melhor? Você recebe o dinheiro das suas vendas em até um dia útil. Você pode começar as suas vendas e assim que estiver pronto, abre o seu CNPJ. E quando esse dia chegar, pode contar com o PicPay, o seu próximo banco. Amanhã eu volto com mais dicas. Se ficou alguma dúvida, é só enviar um e-mail para edasuaconta@picpay.com.
8:30.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. O número de vítimas de produção, posse ou distribuição de material de abuso sexual infantil no país subiu mais de 25% no ano passado. É o que revela o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado hoje. Segundo o levantamento, 4.063 menores foram expostos a essa prática criminosa. As vítimas são principalmente do sexo feminino e a incidência é maior entre adolescentes com idades entre 14 e 15 anos. Mais de 86% dos registros têm apenas homens como autores. O anuário também mostrou que os casos de feminicídio continuam em alta. Conforme os dados levantados, 1.571 mulheres foram mortas em 2025 em razão do gênero. O número representa aumento de 4% na comparação com o ano anterior. A cotação do petróleo voltou a disparar hoje. O barril do Brent é negociado a $98, patamar mais elevado desde o começo do mês passado. A alta reflete o nervosismo dos mercados globais com a intensificação da guerra entre os Estados Unidos e o Irã e o risco contínuo à oferta da commodity. O principal fator de pressão sobre o preço é a restrição ao tráfego de petroleiros no Estreito de Hormuz. Pela rota marítima, passa quantidade considerável do petróleo consumido no mundo. A disparada do barril reacendeu o alerta de investidores e analistas para o risco de uma nova onda inflacionária. O aumento nos custos da energia pressiona os bancos centrais, incluindo o Federal Reserve dos Estados Unidos, a manter os juros elevados por mais tempo para conter a inflação, o que gera cautela nos mercados financeiros internacionais. No horário de Brasília, 8:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Cinquenta debates para o Brasil.
O tema da segurança pública é um dos que mais tem preocupado os brasileiros. Não bastasse a resposta diária que temos dos nossos ouvintes nos diferentes canais de comunicação, pesquisas de opinião pública expressam isso de maneira contundente. Por isso, nesta série 50 debates para o Brasil, nós iremos abrir espaço para mais de uma discussão sobre o assunto, trazendo diferentes temas relacionados à segurança pública. Hoje, nós vamos falar sobre o uso das câmeras corporais pelos policiais. Há quem entenda que essa medida traga transparência, impede abusos, certifica a ação da polícia. Há quem enxergue na imposição dessas câmeras uma forma de coibir o combate à violência. E para esse debate, nós convidamos Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e José Vicente da Silva Filho, coronel reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo e associado do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Samira Bueno, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Milton, Cássia. Bom dia, Zé. Muito bom estar aqui, Coronel.
Coronel José Vicente, muito obrigado pela sua gentileza também de aceitar o convite e participar desse debate. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá, Samira. Já nos falamos há pouco. Prazer estar com você aqui.
Bom dia a todos.
Lembramos aqui os nossos ouvintes que a nossa ideia aqui são sempre duas perguntas para os nossos convidados. Cada um tem cerca de 2 minutos para as respostas. Quando terminar esse tempo, Cássia Godoy ou eu faremos aqui a sinalização também. Mas, evidentemente, deixando sempre vocês complementar aí a sua linha de raciocínio. Deixa eu começar com você, Samira Bueno. Considerando que o que o cidadão busca é viver em segurança, é não ter medo de sair na rua e que os criminosos sejam, né, combatidos, de que maneira o uso de câmeras corporais atende a essa expectativa?
Olha, Milton, acho que você traz um elemento muito importante e o uso de câmeras não pode ser confundido como uma impossibilidade de atuação da polícia, muito pelo contrário, né? Eu acho que o que se espera com a implementação das câmeras corporais, e isso é uma tendência que a gente tem visto em vários países do mundo, nos Estados Unidos, todas as grandes polícias já usam, na Europa também, é, na verdade, a gente fortalecer não só o controle, mas a transparência da atuação policial. Eu acho que no Brasil a gente acabou estabelecendo um debate em torno da câmera como se ela tivesse ali para necessariamente reduzir a violência da polícia. O que, na verdade, se a gente for olhar um pouco o impacto dos estudos que vão mostrar para que que serve de fato a câmera corporal, isso é residual. Acho que a gente teve um exemplo em São Paulo com uma redução significativa da letalidade, da polícia quando teve a implantação das câmeras, mas o maior potencial é, inclusive, de você fortalecer a atuação da polícia, né, do policial ali na ponta, inclusive na produção de provas. Então, o policial vai fazer uma prisão em flagrante e ele está utilizando a câmera corporal, se ele for acusado de qualquer abuso, aquelas imagens podem servir para o judiciário. Então, eu diria que, o uso das câmeras é justamente para a gente ter uma política de segurança em que o policial possa fazer o combate ao crime, fazer a prisão de criminosos, mas que isso também dê segurança jurídica para ele continuar atuando. Não, de forma alguma, isso é para impedir que o policial deixe de fazer o trabalho dele.
Coronel José Vicente, por que que há resistência ao uso de câmeras corporais?
Olha, a resistência da velha polícia, cara. A velha polícia que acha que o policial tem que fazer tudo que bem entenda nas periferias da vida aí, sem nenhum controle, porque supostamente ele está usando a força como acha que deve usar. O trabalho policial, na verdade, é de tamanha complexidade, principalmente em grandes centros brasileiros, porque você tem questões legais, tem questões éticas, tem questões de procedimentos operacionais. A Polícia Militar, no caso de São Paulo, tem mais de 200 procedimentos operacionais padronizados, e os policiais são treinados para isso e devem desenvolver sua atividade de acordo com esses padrões. E quem vai ajudar a conferir isso é justamente esse sistema de câmeras, além da supervisão que ele tem do sargento, do tenente, do capitão, etc. Esse trabalho é difícil no mundo todo. Eu acompanhei polícia em uma dezena de países e é uma complexidade imensa. Os grandes debates, os congressos que eu fui, e realmente mostra essa dificuldade do trabalho policial. Mas nós estamos com essa solução que é muito mais ampla do que parece a respeito das câmeras. É importante lembrar que o projeto de câmera começou a ser desenvolvido pela PM São Paulo em 2014. Tem 12 anos, portanto, num trabalho progressivo de melhoria. Inclusive, chegou ao momento de especificar a gravação contínua, logo que o policial entra no seu trabalho. E isso acabou sendo desfeito, de certa maneira, quando, no início do governo Tarcísio, quando o Derrit assumiu a Secretaria de Segurança. Mas há avanços importantes, uma publicação recente, agora de abril, mostrando o uso, inclusive, da inteligência artificial sobre as imagens gravadas, que possibilitam dar um retorno, uma avaliação imediata para os policiais, tão logo ele termina o serviço, o que vale, portanto, para o aperfeiçoamento do seu dia a dia.
Queria entender de vocês dois, quais os critérios que deveriam orientar a implementação de um programa de câmeras corporais. Então, quando gravar, como armazenar essas imagens, quem pode acessar essas imagens e como fiscalizar o sistema? Começando por você, Samira.
Olha, Cássia, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente tem defendido um modelo muito parecido com o que foi implantado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, ali na origem, que o Zé comentava, né? Então, a gravação contínua, com, enfim, óbvio, uma empresa de tecnologia confiável que esteja por trás de um programa como esse, né? A gente tem Axon, Motorola e outras grandes que têm feito esse trabalho no mundo, com uma custódia das imagens que, por mais que seja por parte da Polícia Militar, que seja acessível e compartilhável com outros órgãos, como Defensoria Pública, Ministério Público e Judiciário, né? Essas imagens, elas podem servir do ponto de vista operacional, às vezes até pedagógico por parte da própria polícia, eventualmente para algum tipo de correição, mas eles são um ativo muito valioso do ponto de vista de produção de provas para o sistema de justiça como um todo. Então, essas imagens precisam ser compartilhadas e no modelo de São Paulo, isso acontece, né? Ou pelo menos acontecia quando a gente teve a implementação do modelo de gravação contínua. Infelizmente, esse é um modelo que se perdeu no estado de São Paulo e me parece que a gente perde muito com isso, né? Quando a gente compara o modelo de São Paulo, ali, os primeiros anos de implementação na gestão do governo Dória, com estudos de câmeras corporais em vários lugares do mundo, a gente percebe que o impacto tão positivo do programa na redução, inclusive, da vitimização de policiais, né? É importante que se diga que São Paulo teve um efeito imediato na redução das mortes provocadas por intervenções da polícia, na vitimização de policiais, ou seja, policiais que estavam, né, que foram mortos, que foram feridos, e isso reduziu bastante, e em casos de corrupção, né? A gente fala muito pouco sobre isso, mas num momento em que a gente vê essa difusão de organizações criminosas no país todo, o controle da corrupção e os agentes públicos, especialmente das forças de segurança, estão sempre, né, ali no foco de ação das organizações policiais, né, das organizações criminosas, é um mecanismo importante. Mas na prática, a forma como cada estado tem implementado isso, a gente percebe que varia muito, e aí a gente tem um problemão, né, que é muitas vezes as denúncias de que as câmeras não são acionadas no momento que precisam ser, e a gente tem Operação Contenção no ano passado no Rio de Janeiro. Hoje a gente divulga o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mostrou um crescimento de mais de 5% nas mortes por intervenção das polícias no Brasil, e a gente tem o exemplo da Operação Contenção como, né, acho que o Rio de Janeiro como caso em que não funciona, nem com a determinação da Suprema Corte para que fizesse a utilização das câmeras, as forças de segurança estão fazendo e estão ligando.
Coronel José Vicente, queria ouvi-lo também sobre essa questão de como fazer esse trabalho na prática, né? O armazenamento, o momento em que começa a gravação, especialmente nessa questão levantada aí pela Samira da gravação contínua.
Olha, Cássia, o sistema de São Paulo, ele chegou num grau de maturidade que acabou sendo visitado por polícias do mundo. A Escócia, para você ter uma ideia, a polícia escocesa, preferiu o modelo de São Paulo que o modelo da região metropolitana de Londres, que é um sistema bem avançado. Inclusive, a custódia das imagens, se não há um registro criminal, por exemplo, nada de relevância, ela fica armazenada em nuvem por 3 meses, depois descarta. É importante lembrar que, ao final de um trabalho de 12 turnos de 12 horas, estão lá 10 gigabytes de material gravado. E é importante a gravação contínua, porque não deixa a opção do policial de poder enganar, digamos assim, fraudar a gravação que deveria ser feita. O sistema de custódia, ele é muito bem elaborado, foi montado, inclusive, o software de controle feito pela PM junto com o sistema de fornecimento, para que esse material fique preservado e seja auditado cada entrada no sistema para verificar as imagens. Então, pessoas autorizadas, ao entrar para buscar alguma imagem, pode ser o promotor, o juiz, qualquer pessoa, ele vai entrar e vai gerar entra com o seu CPF e aí gera uma linha d'água com o CPF na própria imagem. É uma forma muito segura de ser feita, é o padrão, do melhor padrão internacional. Eu acho que nem essa é a questão. O que nós estamos, eu já mencionei aqui, evoluindo para um sistema em que a inteligência artificial, a PM está sendo muito desenvolta nessa área, inclusive, tem um pessoal de ponta trabalhando com essas questões, para que haja uma melhoria no relacionamento do policial com o seu público. É importante lembrar que a sensação de maior ou menor segurança está muito vinculada à confiança que se tem na polícia. E essa confiança está muito vinculada também ao relacionamento dia a dia com a população. A PM São Paulo faz 3 milhões e meio de interações com a população por ano. Disso resulta 5% aproximadamente de prisões. Ou seja, 95% dos contatos da Polícia Militar com a população são contatos de aflição que as pessoas têm, busca de informação, E esse é um momento extremamente importante da qualidade do processo de interação. Isso ajuda a gerar maior confiança na polícia, inclusive a redução dessa percepção do medo que as pessoas têm. O medo não está vinculado só à questão da maior ou menor quantidade de crimes violentos, mas também da maneira como a polícia age com a população.
Coronel José Vicente e Samira Bueno, muito obrigado pela gentileza de vocês, pelas opiniões, pelos argumentos que vocês apresentaram aqui, para que os nossos ouvintes possam tirar sua própria conclusão a propósito desse tema, desenvolver o seu próprio pensamento crítico. Muito obrigado e até uma nova oportunidade.
Até mais.
Obrigado.
E nós voltaremos a tratar do tema da segurança pública nesta série especial que estamos trazendo aqui desde o início desta semana e que vai até as vésperas da eleição. São 50 debates para o Brasil e o tema da segurança pública é, sem dúvida, um desses temas extremamente importante. Por isso, abriremos espaço para discutir outras frentes dentro deste assunto. E, claro, você também é convidado a participar, dar sua sugestão, mandar sua mensagem para o 999119981, DDD11 é o nosso WhatsApp. Você dá sugestões sobre temas que você gostaria de ouvir aqui nesta série especial. Essa entrevista completa fica à sua disposição no site da CBN e também você acompanha nas nossas redes sociais. 8h46.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
A HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações.
E como está hoje o acesso ao tratamento no Brasil?
No Brasil, existe tratamento disponível no SUS para os pacientes com HPN, com um acompanhamento definido por um protocolo clínico específico. Porém, o país agora tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir um melhor controle da doença, com menor necessidade de transfusões, por exemplo, proporcionar maior conveniência e qualidade de vida para todos os pacientes dessa doença. Por isso, é fundamental que o acesso acompanhe os avanços da medicina, tanto no HPN, quanto em todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
8h48.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, o estudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Chegou a melhor oportunidade do ano para você viver o universo Lexus. Porque algumas oportunidades são tão exclusivas quanto dirigir um veículo da marca. Um momento único para descobrir toda a inteligência e o extraordinário Lexus com garantia exclusiva de até 10 anos. E a confiabilidade do grupo Toyota. E ainda tem mais. No dia 25 de julho, uma ação surpreendente espera por você nas concessionárias. Venha nos visitar. Lexus. Experience amazing.
Agora em Brasília, 8 horas 50 minutos. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. Atualizando a situação do trânsito, estrutural ainda bastante congestionada, pista sul, teve acidente mais cedo, ali mais ou menos na altura da cidade estrutural. É, trânsito pesado, com velocidade em 16 km por hora. A pista norte continua sendo a melhor opção para o motorista. Inclusive, recebi há pouco aqui a participação do nosso ouvinte Regis. Ele conseguiu pegar a pista norte e aí mandou para a gente uma foto lá da pista sul, como é que tá tudo parado por lá. Vamos monitorando, até porque sempre tem aqueles curiosos, né, que também reduzem a velocidade na pista norte, acabam impactando a via que nem deveria estar prejudicada. Temos trânsito também ainda bastante carregado na IPTG. Por lá teve acidente mais cedo. Até agora há pouco, o DR informou que o pessoal ainda estava aguardando a perícia ser feita. Então, para você que está saindo de Taguatinga, já a partir da saída do túnel Rei Pelé, velocidade fica em 13 km por hora. Esse acidente foi na altura da residência oficial de Águas Claras. O Waze me mostra um outro alerta de acidente agora na Elmo Cerejo, na altura do Cerejão. Portanto, tá travado por lá também. Velocidade fica em 21 km por hora. E para fechar, uma outra via que também tem trânsito carregado neste momento é a EPNB, do setor Placa da Mercedes até o semáforo do Núcleo Bandeirante. A velocidade é de 26 km por hora. Vamos falar agora com o Bruno Melo, que está no estúdio com a gente. Bruno, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes.
E aí, Bruno, o que você destaca do programa para hoje?
Mari, a gente vai conversar com o secretário de Segurança Pública, Alexandre Paturi, para dar mais detalhes sobre aquele projeto que foi publicado no Diário Oficial ontem e que permite, né, o uso de imagens dentro de condomínios, de áreas privadas, né? Integrando o sistema do DF360, que é o sistema de monitoramento de câmeras da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Nossa ideia é tentar entender como esse tipo de integração pode ajudar e já vem ajudando em outros locais aqui do DF esse combate da criminalidade com o uso da tecnologia. A gente vai tirar dúvidas, como por exemplo, da filtragem, né, dessas informações, da guarda desse material e também da responsabilidade que a Secretaria de Segurança passa a assumir a partir do momento que recebe essas imagens de câmeras de dentro dos condomínios. Então, deixo o espaço aberto para que os ouvintes participem com a gente, mandando as perguntas pelo WhatsApp no número 9-9666-9673. Vou aproveitar a conversa hoje com o secretário para falar sobre novos dados que foram divulgados e que dizem respeito à segurança pública em todo o país. E aqui no Distrito Federal, segundo a prévia que foi passada aqui pelo secretário, Brasília permanece como a capital mais segura do Brasil, com uma taxa bem abaixo de outras regiões, como, por exemplo, uma situação melhor do que Florianópolis, Curitiba. E a ideia é, com o uso dessa tecnologia, inclusive, melhorar ainda mais esses indicadores, consolidar a Brasília como essa capital mais segura, né, alcançar índices até menores em todas as regiões administrativas do Distrito Federal. Adianta aqui um dado que o secretário me passou, que para ilustrar esses avanços, né, da segurança, que o Distrito Federal possui 11 regiões administrativas há mais de um ano sem registrar nenhum homicídio. Então a gente vai falar sobre esses dados também, sobre o uso da tecnologia, dessas imagens de câmeras para combater a criminalidade no DF.
Nossos ouvintes podem participar conosco, o número é o 996669673. Hoje também é dia de Assim em Brasília, com Romina Caparelli.
Temos uma série de assuntos aqui para comentar com a Romina, entre eles a questão dos estacionamentos da rodoviária do Plano Piloto. A gente já tem aí mais de um ano da concessão da rodoviária e que passou a gerir não só o espaço ali dos passageiros e dos ônibus, mas também o estacionamento que passou a ser pago. E muitos usuários têm percebido que, apesar da cobrança, as melhorias nos estacionamentos não estão sendo feitas. Então, tem calçadas que estão quebradas, acessos estão deteriorados. Então, a cobrança, a cancela está funcionando, né? Mas as melhorias previstas, né, nesse estacionamento não foram ainda completamente implementadas. A Romina vai falar sobre essa questão. A gente vai aproveitar para falar mais uma vez sobre a questão do pontão do Lago Sul. Na semana passada, a Romina comentou aqui no Assim é Brasília, sim, mas nessa semana a gente teve mais uma manifestação do Ministério Público, né, questionando essa renovação do contrato da Terracap para a concessionária que administra o pontão e colocando, apontando danos insanáveis numa renovação de contrato como essa. A gente vai entender esse posicionamento do Ministério Público e também projetar o que pode vir aí pela frente, né? O pontão, local muito visitado, bastante elogiado assim pelo público aqui de Brasília, mas não dá para conceder tudo isso a uma empresa explorar do jeito que quer, né?
Além dos destaques da nossa reportagem CBN Brasília a partir das 10 da manhã. Até lá.
Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
Muito bom dia para você, PVC.
Muito bom dia para você, Milton Jung. Muito bom dia, Cássio Godoy, tudo
bom
bem?
Bom dia, PVC, tudo jóia.
E aí, o campeonato foi paralisado, teve Copa do Mundo, os caras treinaram, contrataram, venderam e tal, voltaram a campo, voltou tudo igual, né? Palmeiras ganhando, Flamengo ganhando, tudo igual. Palmeiras líder, campeão, não mudou nada.
Palmeiras campeão no primeiro turno agora. Agora é matemático, né? Porque o Palmeiras tinha 7 pontos, tem 7 pontos de vantagem sobre o Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Então, a confirmação matemática do título do primeiro turno, o título simbólico, foi ontem, com a vitória do Palmeiras sobre o Coritiba por 3-1. O Palmeiras começou muito bem o jogo, marcando pressão, recuperou a bola no campo de ataque pelo menos 5 vezes nos primeiros 15 minutos. Fez 1-0 aos 9, fez 2-0 aos 19, depois atrasou a marcação e deixou o Coritiba se aproximar. Fez o terceiro gol numa escape de contra-ataque, que depois virou uma jogada de controle no campo ofensivo, cruzamento do Piquerez e o gol do Ramon Sosa. Curiosamente, os 3 gols paraguaios da Copa do Mundo, né? O Maurício, brasileiro, que jogou pelo Paraguai, fez 2 gols e o Ramon Sosa fez 1. O Flamengo também jogou bem e ganhou em Chapecó por 4-0. O Pedro assume a liderança da artilharia do campeonato, então continua a disputa cabeça a cabeça Palmeiras e Flamengo. Palmeiras tem 7 pontos de vantagem, 44 pontos. É a terceira melhor pontuação de um campeão do primeiro turno, né? Hoje termina a 19ª rodada, portanto o primeiro turno. 47 pontos foi o recorde, 3 a mais. Corinthians de 2017 e Botafogo de 2023 fizeram 47 pontos. Dos dois, o Corinthians foi campeão, o Botafogo não foi. Aliás, de 23 campeonatos de pontos corridos, 23 menos 6, 17 campeões do primeiro turno ganharam o campeonato no final. Só 6 vezes, a última, o Botafogo de 2023, não conquistaram o campeonato. Se vão bem Palmeiras e Flamengo, vai muito mal o São Paulo. Eu faço uma força de expressão normalmente, né, que parece força de expressão. No Brasil, todo funcionário tem 3 meses de experiência, menos técnico de futebol, porque tem time que tem 3 técnicos em 3 meses. No caso do São Paulo, não é força de expressão. O Hernan Crespo foi demitido no dia 9 de março. No dia 13 de março, estreou o Roger. No dia 23 de maio, estreou o Dorival Júnior. Foram 3 técnicos em 2 meses e 2 semanas. E o São Paulo só desabou nesse período.
E PVC, hoje nós temos mais jogos, agora falando da Copa Sul-Americana. Inclusive, tem Grêmio hoje em campo, né?
Meu Deus.
Tem. Hoje fecha o primeiro turno do Brasileiro com Corinthians e Remo, Memphis não joga, com Botafogo e Vitória. Se o Danilo jogar, não sai para nenhum clube brasileiro, porque ele completa 13 partidas.
Ou seja, não sai para o Palmeiras, né?
É, eu acho que ele não vai sair para o Palmeiras. Tem gente publicando que tem a proposta de 28 milhões de euros. A informação com a qual eu trabalho é que essa proposta não chegou ao Botafogo e o Palmeiras não tem esse dinheiro sobrando para pagar. Então, acho que ele não vai sair do Botafogo, mas tem esse prazo. Se o Danilo jogar hoje, não sai mais. Copa Sul-Americana, ontem o Bragantino empatou 0-0 com o Sporting Cristal, o Vasco empatou 2-2 com o Independiente Medellín. Hoje tem Bolívar e Grêmio. O Grêmio jogou 3 vezes em La Paz. Foi, historicamente, o primeiro time brasileiro a ganhar do Bolívar em La Paz em 1983, ano sagrado de 1983, gols de China e Oswaldo. Mas depois perdeu 2 vezes, uma para o Bolívar e uma para o Strongest. Hoje vai sem Carlos Vinícius e sem o técnico Luiz Castro, que ficou em Porto Alegre, está suspenso e teve um negócio de... Teve um diagnóstico de pneumonia, então, se questão de saúde, ele ficou em Porto Alegre.
Muito obrigado, PVC. Até mais.
Até amanhã. Obrigado. Obrigado, Cássia. Obrigado a todo mundo.
Até amanhã. 9 horas.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. As 10 cidades com mais mortes violentas no Brasil estão no Nordeste, segundo o Anuário de Segurança Pública divulgado hoje. Metade dos municípios fica na Bahia, 3 são no Ceará, 1 em Pernambuco e 1 na Paraíba. A liderança do ranking em 2025 permaneceu com a cidade cearense de Maranguape. No município, houve 100,3 mortes violentas intencionais cometidas para cada grupo de 100 mil habitantes. O ex-técnico Carlos Alberto Parreira deve ser transferido da UTI para uma unidade semi-intensiva até o fim da semana, segundo o Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. Conforme boletim médico, Parreira está lúcido e teve a função renal estabilizada. O ex-treinador está internado desde o dia 16 de junho com inflamação pulmonar. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vai divulgar hoje o relatório final sobre a queda de um avião da Voe Paz no interior de São Paulo em agosto de 2024. O documento apresenta o detalhamento técnico e os fatores que contribuíram para o acidente. Na ocasião, 62 pessoas morreram. O CENIPA fará uma reunião reservada com os familiares das vítimas para detalhar as conclusões. O relatório tem caráter preventivo e não aponta culpados nem atribui responsabilidades civis ou criminais, mas servirá de subsídio para o inquérito conduzido pela Polícia Federal. No horário de Brasília, 9:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
9:04.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quinta-feira, 23 de julho de 2026. Começamos com informações do Pedro Bonenberg, no Rio de Janeiro, a propósito de investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro em relação a servidores que participavam ou são suspeitos de participar de um caso de rachadinha lá no gabinete do então vereador Carlos Bolsonaro. Pedro Bonenberg, sua informação.
É isso, Milton. O Ministério Público do Rio abriu agora uma ação de improbidade administrativa contra 7 ex-servidores que atuaram no gabinete do então vereador Carlos Bolsonaro e pediu a devolução de quase 2 milhões de reais aos cofres públicos, Milton. Segundo a promotoria, os investigados participaram de um esquema de rachadinha, uma prática em que os assessores repassavam parte dos salários recebidos ao grupo responsável pela arrecadação. As informações foram reveladas pela Globo News e confirmadas pela CBN. Carlos Bolsonaro não está entre os réus dessa ação no momento. Esse processo agora se concentra na atuação dos ex-assessores e no suposto desvio de recursos públicos ao longo de vários anos. De acordo com o inquérito civil, o ex-chefe de gabinete, Jorge Luiz Fernandes, teria exercido papel central na operação e sido o principal beneficiário dos repasses feitos por funcionários do gabinete entre 2005 e 2021. A investigação também aponta a participação de Regina Célia Sobral Fernandes, mulher de Jorge Luiz e ex-assessora parlamentar. Os promotores afirmam que Regina Célia recebia valores de outros servidores e os transferia para a conta do marido. O levantamento identificou 304 transferências, que somam cerca de R$ 814 mil. Outro ponto destacado na ação envolve a ex-assessora Andréia Cristina da Cruz Martins. Segundo o Ministério Público, ela realizou em 2018 12 transferências para Jorge Luiz Fernandes, totalizando R$ 112 mil. Esse valor, Milton, equivale a aproximadamente 70% dos salários pagos pela Câmara naquele período. Para a promotoria, os repasses sem justificativa tinham como finalidade manter um esquema contínuo de apropriação de verbas públicas. Além do ressarcimento de R$ 1.900.000, o Ministério Público requer ainda a aplicação de multa, a suspensão dos direitos políticos dos acusados e a proibição de ocuparem cargos públicos. Esse é um processo civil, Milton, mas existe uma esfera criminal. Nessa esfera, o Jorge Luiz Fernandes e os outros 6 ex-assessores se tornaram réus no mês passado pelos crimes de organização criminosa e peculato. A investigação sobre uma eventual participação de Carlos Bolsonaro nesse caso segue em andamento num processo separado. A CBN não conseguiu contato com as defesas dos envolvidos para uma posição sobre o assunto, Milton.
Muito obrigado. Esse foi o Pedro Bonenberg.
Agora são 9:07.
Tá anoitecendo, vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou, mais alto. Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá, acende a luz pra mim.
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília, mais por você.
Atenção, a Saga Toyota acaba de anunciar uma condição extraordinária para quem quer sair de Toyota 0km. Yaris Cross XR 1.5 Flex CVT 0km de 151.620 por apenas 129.990, com o seu usado na troca. Mas atenção, esta é uma oportunidade por tempo limitado. E tem mais, você ainda conta com até 10 anos de garantia e serviços conectados Toyota. Visite as unidades Asa Norte e Colorado ou acesse www.sagatoyota.com.br. Consulte as condições. Desacelere seu bem.
Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana.
Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN.
Nove horas e nove minutos, estamos de volta com mais noticiário no Distrito Federal, ainda de olho no trânsito. A gente tem muita lentidão, não só na EPTG, mas também na estrutural, pista sul, sentido plano piloto, com bastante congestionamento. A gente tem notificação aqui de um acidente logo após a cidade estrutural, que está deixando o trânsito bem complicado, velocidade abaixo dos 15 km por hora. Então, estrutural neste momento com trânsito bem lento. A outra complicação que a gente tem aqui na EPTG, praticamente desde a saída do centro de Taguatinga até a altura da residência oficial, onde há a notificação de um acidente, o trânsito está parado. A gente está acompanhando essas duas situações aqui, tanto a EPTG como a estrutural, apresentando essas dificuldades. Na EPTG, o trânsito vai melhorar já ali na altura do viaduto Israel Pinheiro. Aí o motorista vai conseguir desenvolver a velocidade da via sem grandes transtornos, mas somente após o Israel Pinheiro, mesmo porque para trás o trânsito está retido, está parado aqui, segundo as informações do mapa de velocidade do Waze. 9 horas e 11 minutos.
CBN, tempo e temperatura.
Quem conversa com a gente agora, diretamente do Instituto Nacional de Meteorologia, é a Cristiane Andrioli. Cristiane, seja bem-vinda, muito bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes, tudo bom?
Tudo jóia. Cristiane, alguma mudança significativa para a previsão do tempo aqui em Brasília hoje?
Nenhuma. A gente continua com esse tempo variando de nebulosidade. Ontem a gente teve um pouquinho mais nublado, né? Então, isso ajudou a gente a ter uma temperatura mínima hoje um pouquinho mais alta. A gente teve uma temperatura mínima de 15 graus aqui no plano piloto no sudoeste e um pouquinho mais baixa no Gama, 12,3. No restante do DF, variou realmente em torno de 14, 15 graus. Então, foi uma temperatura um pouquinho mais alta. As temperaturas máximas também ficam elevadas em torno de 28 a 30 graus. 28 em Brasília, podendo chegar até 30 graus em alguns pontos do Distrito Federal.
Bem, a gente já observa em algumas cidades de Goiás, principalmente do norte de Goiás, o alerta de baixa umidade já passou por o alerta laranja, né? Aqui no Distrito Federal a gente já vem alcançando índices bem baixos e eu queria saber se a gente vai ter atualização em relação a isso, continuamos no alerta amarelo ou há a possibilidade de alcançar a umidade mais baixa, chegando a esses níveis, né, do alerta laranja.
Vamos lá, para o dia de hoje a gente não tem um alerta, um aviso laranja, o nosso aviso é um aviso amarelo, a umidade deve ficar em torno de 20 a 30% em todo o Distrito Federal, então a gente continua com esse aviso entre hoje e amanhã. O aviso laranja, como você bem destacou, está agora em alguns pontos do Centro-Oeste, ainda não foi expandido, mas esses avisos são revisados e reavaliados todos os dias, para as próximas 48 horas, dependendo das nossas rodadas de modelos, das previsões. Então, sempre é importante estar acompanhando, porque todo dia a gente atualiza para o dia atual e para as próximas 48 horas.
Pois é, sendo o alerta amarelo, laranja, já é indicativo para que as pessoas cuidem da saúde, se hidratem mais, evitem a exposição ao sol ou a realização de exercícios físicos naquele horário ali da tarde, antes das 5 da tarde, porque já estamos vivendo esse período de seca com um índice de umidade que pode chegar aí a 20% nas horas mais quentes do dia. Cristiane, muito obrigado pela participação.
Obrigada, Bruno. Bom dia para todos os ouvintes. Até a próxima.
Até mais. 9 horas e 14 minutos. Voltamos ao Noticiário Nacional.
Jornal da CBN. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Call de abertura. Toda semana, uma conversa descontraída entre o apresentador Carlos Alberto Sardenberg e o economista Alexandre Schwartzman. As reações do mercado financeiro, as políticas econômicas do governo federal, os indicadores mais recentes e os rumos dos negócios no país. Sempre às quartas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Vamos acionar a Rádio França Internacional. Estamos em contato com a Lúcia Miesel, que tem informações a propósito dos conflitos nos Estados Unidos e Irã. Situação que vai se agravando. Lúcia Miesel, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. A situação hoje é que os rebeldes Houthis lá do Iêmen, que são aliados do Irã, reivindicaram durante a noite ataques realizados contra dois petroleiros sauditas no Mar Vermelho. Esses disparos elevam os temores aí de bloqueio de uma segunda rota global de transportes marítimos de petróleo depois do Estreito de Hormuz, né, em reação à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o regime iraniano. Os Houthis já tinham ameaçado bloquear o Mar Vermelho, evocando uma intervenção militar que Riad lidera há vários anos contra esse movimento armado xiita. Essa movimentação impacta nos preços mundiais de petróleo hoje, que estão em alta. Teherã havia pedido para os Houthis estarem prontos para bloquear o Estreito de Bab el-Mandeb caso os Estados Unidos concretizassem a sua ameaça de destruir as infraestruturas energéticas iranianas. A agência estatal de imprensa saudita informou que os bombardeios causaram incêndios nos navios, mas as suas tripulações estão ilesas. Enquanto isso, as Forças Armadas americanas mantêm a campanha militar contra o Irã na 12ª noite consecutiva de operações. Teherã também continua a reagir, visando alvos na Jordânia e no Kuwait, que são aliados dos Estados Unidos ali na região. A Guarda Revolucionária do Irã impediu também a passagem de 3 navios petroleiros pelo Estreito de Hormuz. Nesse contexto, grandes petroleiras europeias anunciam nesta quinta-feira lucros excepcionais no segundo trimestre do ano, uma consequência direta aí do aumento dos preços dos combustíveis no mundo. A francesa Total Energie registrou um aumento de 67% no seu lucro líquido, um total de mais de 5 bilhões de euros. O grupo espanhol Repsol também viu seu lucro líquido mais do que triplicar no primeiro semestre, a um valor que chega a 265% maior do que o registrado no mesmo período de 2025. Milton, Cássia.
As informações foram da Lúcia Miesel, da Rádio França Internacional, às 9h18.
De volta ao Brasil, temos informação chegando direto de Brasília, com o Felipe Igreja. E ainda as repercussões das declarações recentes e infundadas do presidenciável Flávio Bolsonaro em relação às urnas eletrônicas brasileiras. Felipe Igreja, bom dia para você.
Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. O ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi sorteado como relator de uma representação do PT contra o senador Flávio Bolsonaro do PL em função de falas do parlamentar colocando em xeque as urnas eletrônicas. O pedido foi protocolado pelo PT ainda ontem à noite na Corte Eleitoral e caberá agora, portanto, ao ministro Nunes Marques analisar essa ação movida pela sigla contra o pré-candidato do PL à presidência da República. A ação também mira o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro e os deputados federais Gustavo Gayer e Júlia Zanatta, todos do PL, acusados pelo PT de promoverem um movimento articulado de desinformação contra a integridade do sistema eletrônico de votação. Em um encontro com embaixadores nesta semana, Flávio levantou suspeitas de fraude em urnas fabricadas pela Smartmatic, que atuou em eleições na Venezuela. Uma fake news já desmentida pelo TSE desde as eleições de 2018, mas que a cada processo eleitoral a informação falsa acaba voltando à tona. Segundo o senador do PL, equipamentos utilizados nas eleições brasileiras teriam a mesma origem das urnas utilizadas em eleições na Venezuela. O TSE voltou a desmentir o caso, desmentiu Flávio, explicando que a Smartmatic nunca atuou na fabricação de